E agora passamos em revista o ano 2018 em Moçambique. Foi o ano da morte de Afonso Djakama, do aumento de ataques armados em Cabo Delgado, de eleições autárquicas contestadas pela oposição, da resiliência face às adversidades impostas pelo bloqueio financeiro internacional após a descoberta da dívida oculta de 2 mil milhões de dólares americanos contraída pelo Estado. Sem o apoio do Fundo Monetário Internacional e outros organismos, o governo de Maputo iniciou o ano 2018 sob uma forte pressão para a responsabilização dos implicados no mau uso do dinheiro das dívidas ocultas, para muitos uma forma de voltar a ganhar confiança dos parceiros.
O que se fez com o dinheiro, de facto, independentemente daquele que comprou os barcos que estão a apodrecer ali? E esse é o ponto que, enquanto não for resolvido com o Fundo Monetário Internacional, vai ser extremamente difícil Moçambique sair desta situação. Enquanto eles não esclarecerem as lacunas daquele relatório de auditoria.
O economista Roberto Tibana e outros assim exigiam à justiça. Mais tarde, o Ministério das Finanças anunciou negociações com os credores no sentido de grande parte da dívida ser paga após o início da exploração de gás de palma em Cabo Delgado. O Fundo Monetário Internacional, por essa altura, começa a dizer que Moçambique dá passos para conquistar a confiança de credores. Ativistas criticam tal posicionamento. Os mais pobres são os mais afetados por esta crise. E um dos sinais dessa vulnerabilidade da maioria foi em fevereiro, quando a capital, Maputo, teve um dos seus piores desastres ambientais. Casas que nunca deveriam ter sido construídas na principal lixeira, a do Lene, desabaram. Cerca de 20 pessoas morreram.
Estamos a trabalhar no sentido de encerrar a lixeira. Estamos já em passos avançados. Esta situação só vem nos mostrar que temos que acelerar ainda mais o passo, mas o nosso trabalho continua, aliás, nunca chegou a parar.
O reconhecimento de Yolanda Manuel, vereadora de saúde da cidade de Maputo. Maior tragédia social acontece na província de Cabo Delgado, rica em recursos minerais. Os ataques iniciados em 2017 continuam a fazer dezenas de mortos mensalmente. A ideia inicial de fundamentalismo islâmico é refutada por muitos que defendem que é uma situação de disputa de recursos. Dom Luís Fernando Lisboa é bispo católico de Pemba.
Esses ataques não foram a cristãos, foram a cidadãos. Tanto morreram cristãos, como morreram muçulmanos, como morreram gente de religião tradicional.
No meio destes ataques, a 3 de maio, morre aos 65 anos Afonso Macacho Marceta Djakama, líder da RENAMO. Na altura, liderava o processo de paz e desmilitarização de seu partido.
No contexto das Forças Armadas, estou preocupado porque há lentidão. Por exemplo, as pessoas gostariam de ver os nossos homens a serem acantonados nas bases e selecionarmos alguns para a polícia segundo a agenda daquilo que está em termos de referência. Porque as pessoas dizem, Djakama, se isto estaria como é que é.
Djakama foi substituído interinamente por Ossuf Mamad, uma figura até então pouco conhecida, que deu continuidade às negociações com o presidente Nyusi. No processo de desmilitarização que teve início em outubro, Mamad manifesta o seu desagrado após a nomeação interina de oficiais do seu partido em cargos superiores das Forças Armadas, mas reafirma junto de moçambicanos e Grupo Internacional de Contacto o interesse da RENAMO em cumprir o acordo.
Asseguramos a estes parceiros o compromisso do Partido RENAMO de prosseguir com as negociações sobre a dúvida. Comprometemos-nos a respeitar o memorando de entendimento escrito por nós e pelo Presidente da República.
As eleições autárquicas de 10 de outubro foram outra irritação para a oposição. Na Matola, município Paredes Meia, com a capital Maputo, a RENAMO reivindica a vitória após as autoridades eleitorais terem publicado editais contraditórios. Igualmente foram contestados os resultados em locais como Marromeu e Alto Moloque. Em Marromeu, o contestado Conselho Constitucional mandou repetir as eleições, mas no final a Frelimo foi declarada vencedora. A RENAMO teve para analistas uma vitória qualitativa nestas eleições municipais. O MDM, terceira maior força política, teve um desempenho abaixo das anteriores. Nestas eleições foram afastados ainda no processo Venâncio Mondlane e Samora Machel Jr. O afastamento de Machel denunciou a existência de alas no partido Frelimo. Durante as eleições, foi provado que Moçambique é um país difícil para os jornalistas. Foram reportados casos de agressão policial, por exemplo, contra Francisco Raiva da STV. Já quase no final do ano, o jornalista Estácio Valoi foi detido em Cabo Delgado por militares. Mas o caso que mais agitou a sociedade foi o rapto e agressão em março do jornalista e advogado Ercino de Salema, em Maputo.
Eu estou bem, acho que Mas agora, vou dizer, está com as tuas pernas com fraturadas e o braço esquerdo também fraturado.
Neuza Ribeiro, esposa de Ercino de Salema. Flávio Binete, bastonário da Ordem de Advogados, pediu na altura justiça.
Em países onde as instituições são fracas, e como deve saber as instituições, a instituição justiça é uma das mais importantes em qualquer sociedade do mundo, havendo fraqueza dessa mesma instituição, as probabilidades de desenvolvimento são exíguas.
Entre uma crise e outra, nenhum se vendia a imagem de um país em progresso e fazia promessas de acabar com os insurgentes em Cabo Delgado, tal como o fez na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.
Nas medidas contra esses malfeitores, contamos com a colaboração de todos, por se tratar de um crime hediondo, de caráter global, que envolve nacionais e não nacionais, e ainda sem rosto e nem argumentos, e com tendência de se alastrar para outros países vizinhos.
E foi o mesmo tom que adotou na recente apresentação do Estado da Nação.
Podemos afirmar com segurança que o Estado da Nação é estável e que nos inspira confiança.
Quase no final do ano, uma divergência contractual criou um apagão no sistema de pagamentos eletrónicos no país. Instável noutras áreas, Moçambique celebrou outros feitos. Foi inaugurada a maior ponte suspensa de África que liga Maputo-Catembe. Foi revogado um despacho que penalizava as raparigas grávidas que eram forçadas a estudar à noite. E a equipa feminina de basquetebol de Ferroviário de Maputo sagrou-se campeã de África.